Aprovada a urgência, agora sim dou a palavra novamente ao seu Vice-Presidente para apresentar esta proposta da LR.
Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo, muito rapidamente, o regime de cooperação financeira, técnico-financeira que a região tinha com as autarquias locais, quer no âmbito dos municípios, quer no âmbito das juntas de freguesia, não previa a possibilidade de estender essa cooperação em momentos em que, derivados de intempéries, as autarquias carecessem de um apoio específico, de enquadramento excepcional, derivado de uma situação efetivamente excepcional. Efetivamente, o quadro jurídico que define e baliza a cooperação com as autarquias, quer sejam municípios, quer sejam freguesias, tinha até agora uma área que define áreas de cooperação, mas que eram fechadas e que eram definidas consoante se, por um lado, tivesse enquadramento em fundos comunitários, teria um determinado apoio com participação financeira indireta ou mecanismos de colaboração quando decorressem essa mesma cooperação de obras ou intervenções que estavam na competência da administração regional e que podia, assim, através da colaboração, delegar nas autarquias. O que aqui propomos é que, também em situações de intempéries devidamente identificadas, possa o Governo dos Açores apoiar as autarquias locais dos Açores, sejam municípios, sejam juntas de freguesia, até um montante de 70% dos encargos que se considerem efetivamente enquadrados, para que possa também se apoiar as autarquias em investimentos que sejam da sua competência e que não esteja na tipologia que já estava prevista o apoio, decorrentes de situações de intempéries que implica a reposição de infraestruturas que tenham sido degradadas ou que tenham ficado sem funcionar na sequência dessas intempéries. No fundo, o que se pretende aqui é reforçar os mecanismos de apoio às autarquias locais dos Açores, possibilitando ao Governo apoiar as autarquias em situações excepcionais decorrentes de matérias imprevistas, neste caso concreto, as intempéries.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Estão então agora abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. O Sr. Deputado Cláudio Lopes tem a palavra.
Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. O Grupo Parlamentar do PSD encara com bons olhos esta proposta de alteração ao Decreto Legislativo Regional número 32/2002-A, em que passa a existir aqui uma possibilidade de, em caso de calamidades, de catástrofes ou de prejuízos causados por intempéries, haja a possibilidade da solidariedade institucional entre o Governo Regional e os municípios da região por danos provocados no património, seja das juntas de freguesia, seja dos municípios, que são organismos que atravessam sérias dificuldades financeiras e, portanto, esta abertura à solidariedade institucional do Governo para com os municípios e para com as juntas de freguesia dos Açores é, para o PSD, um gesto generoso da parte do Governo. A solidariedade institucional é sempre um bom princípio na relação institucional entre os órgãos da região. Pois acreditamos que, para um Governo que há uns anos para cá vem anunciando orçamentos superavitários, é justo que proporcione esta solidariedade que agora aqui fica plasmada também neste diploma. Nós apenas temos duas ligeiras dúvidas em relação àquilo, à alteração que é proposta. Uma delas, Sr. Vice-Presidente, é relativa ao artigo 7º da alteração, em que ficamos com a dúvida se as entidades que se podem candidatar a estes apoios excepcionais serão apenas os municípios ou também as freguesias no caso se tratar de património pertença das juntas de freguesia. Ficamos com esta dúvida. Também, no artigo 18º-A, no seu ponto 3, que diz que a comparticipação financeira direta do Governo Regional prevista no número 3 do artigo 4º será fixada pelo Conselho do Governo Regional consoante a gravidade ou a necessidade das situações objeto de apoio, podendo atingir até 70% do montante global a investir. Nós achamos que há aqui uma latitude muito grande na decisão, há uma margem de discricionariedade grande que fica muito à mercê da avaliação que o próprio Governo pode fazer ou não da situação em concreto. Consideramos que seria importante dar mais objetividade a esta situação, regulamentando se calhar a posteriori melhor isto, ou então definindo critérios objetivos que pudessem objetivar mais a percentagem a atribuir em função dos danos que têm que ser sanados. E nesta primeira intervenção gostaria de sublinhar uma vez mais esta generosidade que agora em 2015 este Governo, presidido por Vasco Cordeiro, tem para com os municípios e juntas de freguesia dos Açores nesta matéria. O mesmo Governo que em 2013 não quis ter essa solidariedade institucional para com os municípios afetados também por intempéries, nomeadamente os municípios de Angra do Heroísmo, Povoação e Nordeste, a quando o PSD apresentou aqui um projeto de resolução que deu entrada em junho de 2013, solicitando ao Governo que fosse solidário com especialmente estes três municípios que tinham sido alvo de intempéries e que o Governo Regional fosse solidário também com estes municípios nesta altura. Este projeto de resolução de junho de 2013 foi chumbado pela bancada do Partido Socialista e, logicamente, representava uma não disponibilidade do Governo Regional para colaborar com os municípios da região aqui referidos. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Contente.
Sr. Vice-Presidente, Senhora, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em primeiro lugar, queria realçar o caráter positivo e, de algum modo, também solidário do Governo do Partido Socialista para com as autarquias açorianas, nomeadamente aquelas que possam vir a ter e a sofrer situações de estragos, não são só calamidades, estragos, intempéries e outras calamidades. Mas gostaria também de lembrar à Câmara que, como tudo, esta situação tem uma história próxima e uma história remota. E a história próxima é que, de facto, a partir de 2013, o que aconteceu foram algumas coisas que representam a falta de solidariedade de algumas entidades para com os Açores, nomeadamente quando o Governo da República, pela resolução do Conselho de Ministros de 27 de março, apoiou a Madeira em incêndios e, logo a seguir, mandou o Governo dos Açores fazer empréstimos para resolver as calamidades açorianas. Bom, portanto, há aqui uma história que representa a postura habitual do Governo da República, do PSD, que aliás remonta ao próprio sismo de 1998. Eu recordo que no sismo de 98, em 2002, o Governo da República impediu a região autónoma dos Açores de proceder a um empréstimo porque isso representava um acréscimo no déficit de 0,04% de agravamento no déficit. E foi por isso que se avançou para a constituição daquela sociedade que veio a assumir os empréstimos decorrentes do sismo, que, diga-se, em abono da verdade, para os açorianos, foi um processo pago pelos açorianos numa percentagem superior a 70%. E isso significa que o Governo da República, ou os governos da República, só como participaram o sismo das Ilhas de Faial, Pico e São Jorge, em 28%. Portanto, foram os açorianos que comparticiparam essa reparação desses estragos. Mas, mais uma vez, se comprova que os governos da República do PSD têm sido muito mais padrastos para os Açores do que outros governos que têm tido outras posturas, nomeadamente em matéria de calamidades. Este diploma é, por isso, um diploma importante para as nossas autarquias, mas também representa o espírito solidário com que o Governo do Partido Socialista entende em matéria de aflição das pessoas e também das entidades que estão próximas delas, podem, de um modo mais rápido e eficaz, resolver os seus problemas. Por isso, é um bom diploma que, em boa hora também, chega a esta casa, mas é preciso dizê-lo, que é também, mais uma vez, a capacidade do Governo Regional de chegar à frente quando outras entidades têm demonstrado tanta falta de solidariedade para com os Açores.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Senhor Vice-Presidente do Governo, tem a palavra.
Duas questões, uma para responder ao Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Muito rapidamente, uma para responder ao Sr. Deputado Cláudio Lopes em relação à referência às juntas de freguesia. Sr. Deputado, este diploma está dividido em duas partes. Uma parte diz respeito a municípios e uma parte a juntas de freguesias. O artigo que referiu refere-se à colaboração no âmbito dos municípios. Os artigos seguintes do diploma são em relação às juntas de freguesia e, portanto, está dada a resposta nos correspondentes artigos que referiu, porque o diploma, sendo das autarquias locais, a cooperação é dividida, uma parte a regulamentar para as juntas de freguesia, outra parte para os municípios e, no conjunto, se divide as autarquias locais. Portanto, essa matéria está devidamente esclarecida e respondida. Só uma segunda parte que é importante dizer. O Sr. Deputado Cláudio Lopes referiu que os municípios açorianos passam algumas dificuldades. Pois, passam algumas dificuldades. O Sr. Deputado esqueceu-se de dizer porquê. É bom lembrar que desde 2011, ou seja, durante esta legislatura do atual Governo da República, foram retiradas autarquias dos Açores transferências do Orçamento de Estado, autarquias, câmaras e juntas de freguesias, 20 milhões de euros a menos do que tinham quando se iniciou a legislatura em 2011. Portanto, há aqui uma redução da solidariedade nacional de 20 milhões de euros para as autarquias dos Açores só nesta legislatura que agora termina. Evidentemente, essa realidade trouxe dificuldades acrescidas às autarquias. E neste contexto, o que nós pretendemos é, tendo em conta essa realidade de redução objetiva de recursos para as autarquias da região impostas pelo Governo da República, nessa ordem de grandezas que é extremamente significativa. Aliás, em 2015, as transferências para as autarquias são em 2,5% inferiores àquelas que eram em 2011, ainda. E, face a essa realidade, o Governo dos Açores faz um esforço adicional para, do ponto de vista de cooperação, fazer face a uma situação que também é excepcional e que as autarquias não tinham isto previsto no âmbito, obviamente, dos seus planos de atividades, como a região também não o tinha, obviamente, mas que assumimos essa mesma solidariedade e esse apoio. Aliás, da mesma maneira que o fizemos com as famílias que foram atingidas, fazendo aprovar uma resolução concreta e objetiva de apoio às famílias, quer através do apoio à habitação, quer através do apoio aos equipamentos que ficaram danificados ou inutilizados por essa mesma intempéries, e também às empresas que também foram afetadas pelo mesmo, criando também um regime de apoio específico para as empresas. Isto é, nós numa situação excepcional, tomamos medidas que, sendo excepcionais e não previstas, criam condições de solidariedade para que se possa minimizar e anular os efeitos de uma situação que foi de intempérie e não prevista, e fazendo, assumindo nós a responsabilidade que se calhar era de outros. Podíamos estar agora facilmente a discutir que outros assumem essa responsabilidade, nós tomámos a decisão, não ficámos com as palavras, fomos à ação e com isto pretendemos resolver os problemas derivados desta situação das empresas, das famílias e da comunidade local através das suas autarquias.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. A mesa não tem mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Cláudio Lopes, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sras. e Srs. Membros de Governo. Sr. Deputado José Contente, o senhor não fugiu à tentação de recuar no tempo e relembrar outros momentos em que foi solicitada a solidariedade social e o que é que aconteceu com essas solicitações. Pois eu vou ajudá-la a reconstituir um bocadinho a história, se me permitir. Antes de mais, gostaria que esta abordagem ao passado fosse feita com a maior seriedade possível, e é isso que eu vou procurar fazer. E vou começar por referir-me ao valor monetário que foi solicitado ao Governo da República em 2013 para que o Governo Regional pudesse fazer face aos prejuízos ocorridos na região, fruto das intempéries ocorridas em março desse mesmo ano. Vamos começar por esse valor, os 35 milhões de euros. Este mesmo projeto de resolução do PSD, que aqui referi há bocadinho, teve um percurso aqui neste Parlamento, porque baixou à comissão de competente na matéria. E foram assim solicitados pareceres aos três municípios em causa com mais prejuízos patrimoniais: à Povoação, à Angra do Heroísmo e ao Nordeste. Os ofícios de resposta a esse pedido da Comissão, o da Câmara da Povoação, data de 3 de setembro de 2013, e diz assim: nada temos a informar, uma vez que os fatos associados ao sucedido são da responsabilidade do Governo Regional. Fim de citação. Isto da Câmara da Povoação. Da Câmara de Angra do Heroísmo diz o seguinte, uma informação datada de 10 de setembro de 2013. Este município já encetou todos os procedimentos para dar início às suas obras, assegurando os respectivos fundos. No entanto, caso haja, quer por parte do Governo Regional, quer por parte do Governo da República, apoio financeiro, será um reforço muito positivo. É a única resposta da Câmara de Angra. Da Câmara Municipal do Nordeste, sim, recebemos um dossiê relativamente extenso, bem documentado, com fotografias e com orçamentos, e o orçamento global para os prejuízos então invocados pela Câmara do Nordeste eram de 416.790 euros. Bom, trabalhamos em números redondos. Suponhamos que era um prejuízo no Nordeste de 500.000 euros. Os senhores, o Governo Regional dos Açores, quando faz um pedido de 35 milhões ao Governo da República, refere, tem o cuidado de referir, que da totalidade dos prejuízos ocorridos na região, 90% reportam-se a prejuízos no património da região, portanto do Governo Regional, da alçada do Governo Regional, e 10% dos municípios. Ora, se nós fizermos agora as contas, 500.000 euros, representando 10%, que é o prejuízo declarado dos municípios, estaríamos a falar de um prejuízo global de 5 milhões de euros. E os senhores pedem 35 milhões de euros. Portanto, gostaria também, se pudessem, explicassem, porque isto passou-se há 2 anos, se calhar ainda tem as contas mais ou menos presentes, explicassem porque é que pedem cerca de 7 vezes mais aquilo que foram os documentos oficiais que entraram neste Parlamento. Bom, esta é uma primeira questão. Segunda questão. Em as tempestades ocorreram a 14 de março de 2013. As tempestades ocorreram a 14 de março de 2013. E os senhores deputados socialistas na República, eleitos pelos Açores, os senhores Carlos Enes e Ricardo Rodrigues, em 28 de março de 2013, dirigem uma pergunta ao Governo da República, que é dividida em 2 alíneas. Que razões estão na origem da mudança de critérios no apoio a esta situação de calamidade que afeta a região autónoma dos Açores? Segunda questão, qual é, em concreto, a comparticipação direta do Governo da República para ajudar a solucionar os estragos materiais provocados pelas intempéries? Esta resposta é colocada a 1 de abril e a 10 de abril o Governo da República dá a resposta aos senhores secretários. Aqui também se vê a atenção que o Governo da República dá às questões colocadas pelos senhores deputados à Assembleia da República. Estamos aqui a falar de 9 dias de diferença entre a pergunta e a resposta. Aqui é ligeiramente muito diferente. E a resposta do Governo da República é esta. Assim, a resolução do Conselho de Ministros aprovada em 27 de março, portanto, é respeitante aos Açores e ao pedido dos Açores, permite que os municípios afetados possam ultrapassar os limites de endividamento líquido para financiamento das intervenções necessárias à recuperação das infraestruturas e dos equipamentos atingidos, retomando o disposto na resolução relativa à região autónoma da Madeira. Portanto, o Governo da República deu aos Açores tratamento igual que deu em 2012 à região autónoma da Madeira. E continua, o Governo da República teve o cuidado de dar conhecimento prévio do texto do projeto de resolução do Governo Regional, ao Governo Regional antes do Conselho de Ministros de 27 de março. Em resposta, o Governo Regional agradeceu o gesto e sugeriu, tão só, que fosse aditada ao projeto de resolução a possibilidade de ultrapassagem dos limites de endividamento da Administração Regional, invocando que uma parte substancial, mas não detalhada, dos prejuízos se tinha verificado em equipamentos da responsabilidade ou propriedade da região. Ponto final. Bom, aqui o Governo da República acrescenta que este pedido que o Governo Regional faz ao Governo da República se transforma numa impossibilidade formal, porque se está a pedir ao Governo da República aquilo que o Governo da República não tem competência para fazer, porque esta competência de autorizar a ultrapassagem dos limites indevidamente das regiões autónomas é competência exclusiva da Assembleia da República. E, portanto, isto ficou muito clarinho nesta data, em março de, aliás, em 10 de abril de 2013. A história continua um bocadinho. Reconhecendo isto, o PS dos Açores e o Governo Regional dos Açores apresentam neste Parlamento uma anteproposta de lei que aqui já foi invocada pelo Sr. Deputado Berto Messias. Uma anteproposta de lei que entra neste Parlamento a 19 de junho de 2013. Essa anteproposta de lei pretende fixar os meios que asseguram o financiamento do Governo da República à região autónoma dos Açores para fazer face aos prejuízos causados pelas intempéries que assolou os Açores a 14 de março de 2013, cumprindo assim com o princípio constitucional da solidariedade social. Muito bem. Esta anteproposta de lei, que solicitava os tais 35 milhões de euros, entrou no Parlamento Nacional já no final do período legislativo, portanto em fim de junho, e o fim do período legislativo é em julho de 2013. Portanto, não houve possibilidades de agendamento desta anteproposta de lei. Bem, agosto, o mês de setembro é, como sabem, o mês de preparação da discussão do Plano e Orçamento para 2014. E em outubro e novembro de 2014, no Parlamento Nacional, o que se discute é o Orçamento de Estado. Entretanto, esta anteproposta de lei nunca foi agendada durante o ano 2013 na Assembleia da República, porque este agendamento tem que obedecer a prazos que estão estipulados na lei. E, portanto, esta anteproposta de lei caduca porque ela própria tem um prazo de vigência que termina a 31 de dezembro de 2013. E, portanto, a história deste diploma que saiu daqui desta região autónoma dos Açores e deste Parlamento caducou a 31 de dezembro de 2013. E, portanto, o resto da história penso que já sabem. A anteproposta de lei, por diligências feitas pelos deputados eleitos pelos Açores, pelo PSD, na Assembleia da República, os três que tiveram a coragem de enfrentar o seu próprio governo e defender os açorianos, fazendo com que os açorianos hoje paguem menos impostos. São esses que o senhor já ouviu falar deles. E Acontece que esta anteproposta de lei acaba por ser agendada só em outubro de 2014 e não foi levada à Comissão, como foi a diligência feita pelos três deputados do PSD eleitos pelos Açores, porque o PS, na Assembleia da República, não quis que este diploma baixasse à Comissão, onde o grupo parlamentar do PSD na Assembleia da República pretendia confirmar se o princípio da solidariedade institucional da República para com as regiões autónomas tinha sido cumprido ou não, e caso não tivesse sido cumprido, teria de ser chamada a responsabilidade a quem de direito. E, portanto, este é o percurso dessa anteproposta de lei, Sr. Deputado Berto Messias, Sr. Deputado José Contente, e sobre a votação desta anteproposta de lei, também vos quero dizer que os três deputados eleitos pelo PSD dos Açores à Assembleia da República abstiveram-se nessa votação que levou ao chumbo desta anteproposta de lei. Portanto, significa uma coisa, que há uma linha bem definida que separa o comportamento dos deputados do PSD Açores neste Parlamento e aqueles que são eleitos pelo Parlamento da República, e que se distingue dos deputados eleitos pelos Açores na República e dos deputados do PS neste Parlamento, que é, quando se tratam dos interesses superiores dos Açores, seja qual for o governo que esteja na República, nós pomos em primeiro lugar os interesses dos Açores e dos açorianos, contrariamente aos senhores.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, e nesta intervenção, e antes de ser algumas considerações sobre esta iniciativa que o Governo Regional nos traz aqui, e já que estamos a falar, enfim, da história relativamente recente, e foram dadas aqui algumas informações e interpretado determinados percursos, é importante acrescentar aqui mais alguma coisa que foi obliterada designadamente pela bancada do PSD. A primeira iniciativa na Assembleia da República foi uma iniciativa do PCP, um projeto de resolução que visava acionar o fundo de emergência para situações como aquela que se tinha verificado nos Açores. Esse projeto de resolução foi discutido e foi aprovado por unanimidade. Isto é, PCP, Partido Ecologista dos Verdes, o Bloco de Esquerda, o CDS-PP, o PS, o PSD, aprovaram aquele, e muito bem, aquele projeto de resolução. E isto ainda no primeiro semestre de 2013. Entretanto, é importante aqui também dizer o seguinte: sei, que o Dr. Mota Amaral teve um papel importante para que esse projeto de resolução fosse aprovado pela bancada do PSD, sem dúvida. Aliás, o Dr. Mota Amaral tem o prémio, pelos vistos, o PSD acha que ele merece. Mas isso é outra questão e é uma questão interna do PSD. Mas foi aprovada, meto. Entretanto, o projeto de resolução foi aprovado por unanimidade e o fundo de emergência não foi acionado. Bom, não foi acionado, e o que é que o PCP faz? Em sede de discussão do orçamento para 2014, portanto, naquele período que há pouco referiu, o PCP, no conjunto e número de propostas que faz ao Plano e Orçamento na República, fez uma proposta no valor de 35 milhões para afetar, isto é, para dar cumprimento ao projeto de resolução, à recomendação que tinha sido aprovada. Mas pasme-se, Não foi aprovada essa proposta de alteração para o orçamento de 2014. E não foi aprovada porquê? Porque os votos do Partido Ecologista, os Verdes, do Bloco de Esquerda e do PCP não foram suficientes para aprovar essa proposta. Porque para o orçamento de 2014, essa proposta do PCP foi chumbada pelo CDS, pelo PSD e pelo PS.
O PS tinha uma proposta própria. Não esquece de dizer isso.
Foi rejeitada esta proposta pelo CDS, pelo PSD e pelo PS. Portanto, no ano seguinte, sim senhor, e vamos lá, e no ano seguinte, uma vez que aquela recomendação nunca mais produziu efeito, tendo sido aprovada por Vossas Excelências e por Vossas Excelências e todos os outros.
Ah, todos também aprovaram.
Certamente.
E os senhores também.
Se a proposta era nossa ou o seu deputado Artur Lima, vai-me perdoar, mas eu agora não lhe dou. Agora não lhe dou espaço. Vai-me perdoar, mas eu agora não. Orçamento para 2015. Orçamento para 2015. O PCP renova a proposta em sede de orçamento. É o Blu-ray. Renova a proposta. Bem, desta vez, também a proposta que remetia a 2013 não foi aprovada. Há, depois, alguma alteração, e tenho de o dizer, houve alguma alteração no sentido de voto. Desta vez, os votos do Partido Ecologista aos Verdes, os votos do Bloco de Esquerda, do PCP e do Partido Socialista não foram suficientes para fazer aprovar essa proposta, porque o CDS-PP e o PSD voltaram a reprovar essa proposta. Portanto, isto não foi dito nem pela bancada do PS, nem pela bancada do PSD. Não se percebe muito bem porquê, mas de vez em quando obliteram-se assim algumas informações e é bom que, para além da informação que já aqui foi referenciada, quer pela bancada do PS, quer pela bancada do PSD, que se, enfim, complete a informação com estes pormenores que têm a importância que têm, mas que dizem muito de quem representa ou não e bem o povo açoriano. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Feito este enquadramento histórico, dou agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, muito rapidamente, só para deixar ficar aqui um registro de profundo lamento. Profundo lamento pela intervenção do PSD. O PSD, sobre um diploma que permite apoiar as autarquias açorianas num momento de graves intempéries, disse nada, falou zero e passou 10 minutos, repito, 10 minutos a defender o Governo da República por não ter apoiado os Açores em 2013. Passou 10 minutos a defender. Repito, passou 10 minutos a defender que a República não apoia os açorianos. Passou 10 minutos a apoiar a recusa de solidariedade com os Açores, recorrendo e apoiando quem disse que não apoiava quem precisava no momento. E sob uma proposta que apoia aquilo que os outros não apoiam, nem uma palavra dirigiu. E, portanto, para quem diz que quer falar de futuro e não de passado, estamos absolutamente conversados. Mas a situação seria lamentável e grave se fosse apenas esse o objetivo. Mas quando se recorre a argumentares para justificar esta posição inqualificável, a situação ainda se torna mais grave. Primeiro argumentário que eu acho que nunca devia ser usado para essa bancada neste momento. Citar o Sr. Deputado Mota Amaral. Acho que se há coisa que o PSD Açores neste momento não deve fazer, é citar o Sr. Deputado Mota Amaral. Porque eu lembro-me exatamente, e muito bem, disse que o Sr. Deputado Mota Amaral se tinha abstido nesta proposta. Sabe qual é o problema, citando o Sr. Deputado Mota Amaral? É que o regimento que os senhores aprovaram para o vosso grupo parlamentar na Assembleia da República já não permitirá, na próxima legislatura, que uns deputados dos Açores votem a se abster. E quem disse que o regimento que o PSD aprovou para os deputados da Assembleia da República é inconstitucional e viola os estatutos do próprio partido, não fui eu, foi o Sr. Deputado Mota Amaral. Portanto, vamos ser claros sobre esta matéria. Os deputados que são eleitos pelo PSD nos Açores estão proibidos de apoiar os Açores e obrigados a votar contra os Açores. É esta a realidade e é lamentável que tenham trazido esta matéria aqui. Mas mais lamentável ainda é tentar, para justificar a falta total de apoio à região, é numa situação de calamidade que ocorreu no passado, invocar algumas coisas que não respondem objetivamente à realidade. Eu só vou citar duas muito rapidamente, porque acho que este debate foi lamentável na argumentação, foi lamentável no objetivo, quando nós estamos aqui a criar condições para apoiar quem precisa numa situação de calamidade. Os senhores não falam sobre isso e vão justificar que no passado não tenham feito exatamente o mesmo. E as duas questões, muito rapidamente, é o argumento. Eu digo-lhe uma coisa, Sr. Deputado, não há justificação em interesse político, campanha política, precipitação, preocupação, nervosismo com resultados que justifique um deputado nesta casa arranjar argumentos que não são verdadeiros para dizer que os Açores pediram mais do que deviam à República. Quem defende os Açores nunca diz nesta casa que os Açores pediam mais do que deviam à República. E usando um caso que não é verdade. Primeiro,
senhoras e senhores deputados,
primeiro, o apoio que foi dado aos Açores, eu justifico, eu
senhoras e senhores deputados, vamos restabelecer algum silêncio para podermos continuar o debate.
Eu compreendo o nervosismo e partilho o vosso nervosismo e as vossas preocupações, porque espero que o vosso resultado nas próximas eleições não seja tão mau como muitos que estão sentados nesta bancada o desejam. E, portanto, sobre essa matéria, só quero dizer, não é verdade que o apoio que foi indicado para a República, que foi nenhum, seja correspondente exatamente ao mesmo que foi atribuído à Madeira.
Senhores deputados, pela segunda vez chamo a vossa atenção, é necessário estarem criadas as condições para que se possa continuar o debate. Senhor Vice-Presidente, pode continuar?
Não é verdade, porque foram feitas transferências adicionais do Orçamento de Estado para a região autónoma da Madeira, depois das calamidades de 2011, foram feitas transferências adicionais até ao ano passado, num montante anual de 50 milhões de euros para o Governo da Madeira. Portanto, não é verdade que o apoio que propuseram atribuir aos Açores fosse igual ao da Madeira. Foi reforçado o Fundo de Coesão para os investimentos na Madeira. Portanto, o Sr. Deputado faltou nessa matéria à verdade. E segunda questão, Sr. Deputado, dizer que os prejuízos das autarquias dos Açores foram de apenas 500 mil euros é alguma coisa que não falta corresponde claramente à verdade. E a técnica que se usou foi usar um município que referiu 500 mil euros, outro município que disse que o montante era global, mas que já estava enquadrado no âmbito dos fundos comunitários e que totalizavam, basta ir ao portal de Proconvergência e verem as duas obras que a Câmara Municipal de Angra candidatou no âmbito dessas calamidades, num montante de 3 milhões de euros, para terem os 3 milhões e meio. Mas isso não é o que nós vamos discutir aqui. Não é isso que interessa discutir aqui. O que interessa discutir aqui é que estamos perante uma situação onde há um partido que tenta baixar o valor de uma calamidade nos Açores para que a República apoie menos os Açores daquilo que devia. É isso que está aqui em causa. E é isso que é profundamente lamentável. Lamentável. E não há, Sr. Deputado, período eleitoral, campanha eleitoral, interesses partidários que se ponha acima da defesa dos Açores e matérias que a todos nos deviam unir, e não que venham para aqui tentar justificar algo de há 4 anos atrás e tentar dividir e essencialmente fragilizar uma posição dos Açores no passado só para defender um governo que nesta matéria não teve nenhuma solidariedade com os Açores. E mais importante que eu, gastar nisto 10 minutos e perante o diploma que pretende apoiar quem foi, efetivamente, teve prejuízos e consequências destas intempéries, falaram zero, dedicaram 0 minutos da vossa atenção a esta proposta de apoiar os açorianos que precisam com estas intempéries e dedicaram 10 minutos de vosso tempo a defender um Governo da República que num momento de intempérie apoiou em zero os Açores.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Cláudio Lopes.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Membros do Governo, Sr. Vice-Presidente, a sua verdade fica consigo e a minha verdade é a minha verdade. Se o senhor esteve atento à minha intervenção, todas as referências que eu fiz aos documentos solicitados às 3 câmaras em causa e que deram entrada formal neste Parlamento, na Comissão de Política Geral, têm as datas que eu aqui referi, têm os conteúdos que eu aqui referi e, portanto, a verdade é esta que eu aqui referi. O senhor pode ficar com a sua verdade, porque a minha verdade coincide com a realidade dos factos do que aconteceu nesta Comissão e neste caso em concreto. De resto, eu fiquei aqui por uns escassos segundos arrepiado de ver a bancada do Partido Socialista aplaudir o nome do Dr. Mota Amaral. Isto deixou-me sensibilizado e arrepiado. Ou que havíamos de chegar a bancada do Partido Socialista em uníssono, junto com o Governo, a aplaudir o nome do Dr. Mota Amaral. É, bem-vindos ao nosso clube. Bem-vindos ao nosso clube, também nós temos muito orgulho do percurso do Dr. Mota Amaral no nosso partido. Seriedade, Sr. Vice-Presidente, é ser rigoroso e transparente quando estamos a pedir solidariedade de alguém. E não é assim, tudo quanto vier é bem-vindo e quanto mais melhor. Não é assim que se lida com a dificuldade nem com a solidariedade entre as instituições. Isto é tipicamente uma conversa, uma saída socialista. Quanto mais melhor, o que importa é empurrar para a frente. Depois, se eu aqui tive uma primeira intervenção e se o senhor ouviu, não sei se estava cá ou então se estava cá devia estar distraído a mexer no telemóvel ou a fazer outra coisa qualquer, que eu passei longos minutos, se calhar também não me está a ouvir agora,
senhoras e senhores,
mas eu passei longos minutos iniciais a elogiar esta iniciativa e o senhor desprezou esses minutos da minha intervenção inicial. Quis agarrar-se a essa questão, mas essa questão também foi suscitada pelo deputado Berto Messias, que é que referiu ante proposta de lei, e pelo deputado José Contente, que até recuou a 98, ao sismo 98. Portanto, eu também posso recuar mais um bocadinho ainda. Temos mais para falar, Sr. Deputado. E, portanto, é assim, Sr. Vice-Presidente. É verdade que, posteriormente àquela resolução do Conselho de Governo da República em relação à Madeira em 2012, houve depois diferentes para a Madeira, mas também houve para os Açores, e eu vou-lhe dizer quais foram. é que aquilo que era solicitado pelo Governo dos Açores ao Governo da República era que houvesse reforço das verbas dos fundos comunitários. E nós estávamos no final do quadro comunitário de apoio, quando já não era possível fazer nenhuma reprogramação do quadro. Mas, tem mais, a região autónoma dos Açores não tinha utilizado a totalidade dos fundos comunitários. E o Governo da República permitiu que essa reserva de fundos comunitários que não tinham sido utilizados pela região pudessem ser transferidos para este novo quadro comunitário de apoio. E isso foi feito. E sabe o que o Governo dos Açores disse? Ficou muito satisfeito. Disse assim, o Governo da República comunica, deixaram, em 2013, os Açores deixaram verbas comunitárias por executar em valor muito superior ao da reprogramação solicitada na proposta da ALRA. E já em 2014, o Governo da República autorizou que estas verbas transitassem para o atual quadro comunitário de apoio, conforme pedido pelo Governo Regional dos Açores, que logo se mostrou publicamente satisfeito com a programação prevista para 2014-2020, afirmando claramente que a região dos Açores vai receber todas as verbas que solicitou ao Governo da República. E depois, ainda tem mais, Senhor Vice-Presidente, não só o Governo da República foi compreensivo e quis ajudar os Açores, permitindo que os fundos comunitários de um quadro pudessem transitar para o outro, como os senhores, propriamente aqui dentro da região, a vossa solidariedade para com os municípios da região traduz-se no seguinte número. É que do quadro comunitário que terminou em 2013, os senhores ficaram com cerca de 60 milhões de euros que eram dos municípios. E neste novo quadro comunitário de apoio, os senhores já fizeram a repartição, sabe quanto retiram aos municípios da região relativamente ao quadro anterior? Mais 30 milhões. Portanto, os senhores têm 90 milhões para serem solidários com os municípios dos Açores. Só não são se não tiverem mesmo boa vontade política.
Obrigada, Sr. Deputado. Informo que a bancada do PSD escutou o seu tempo com esta intervenção. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Contente.
Vice-Presidente, Sras. Senhores Membros do Governo, Srs. Senhores Deputados. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado Cláudio Lopes esqueceu uma coisa básica e inicial. É que a resolução do Conselho de Ministros de 27 de março é muito clara. Muito clara, diz que para além do apoio geral, isto refere-se à Madeira, determinar a criação de um fundo destinado a suportar os encargos resultantes dos estragos causados pelos incêndios, nomeadamente a reconstrução e reparação de habitações e de unidades de exploração económica, bem como a cobertura de outras necessidades sociais. Isto é a primeira resposta distinta daquilo que ficou consignado na última resposta do Governo da República, que é, tem prejuízos, vão à banca. Isto é a primeira verdade e a verdade indesmentível com essa história toda que o senhor pretende fazer. Mas há aqui outra coisa também. O senhor deputado veio aqui dizer uma coisa que não corresponde à verdade. É que os deputados do PSD na República, independentemente do Governo, defendem sempre os Açores. Isso não é verdade. Isso não é verdade e eu vou-lhe provar que não é verdade. O senhor se lê o jornal, o Diário da República, de 26 de setembro de 2002, vê aqui um deputado do Partido Socialista pediu ao Governo da República de então, de Durão Barroso, para que a região se pudesse endividar. Isto tem importância porque isso faz parte da história dos Açores, não é da história do Salazar. E por isso o Governo da República, instado a permitir uma autorização de endividamento ao Governo Regional dos Açores para acudir ao sismo do Faial, do Pico e de São Jorge, o Governo da República e os deputados do Governo da República, incluindo os Açores que lá estavam, votaram contra um endividamento que representava 0,04% do déficit público, ou de agravamento do déficit. Portanto, isso não é verdade que defendam sempre. Aliás, o que se passou hoje aqui é um certo prelúdio daquilo que vai acontecer na próxima legislatura. Os senhores já estão formatados para a obediência ou para a subserviência nacional. E, portanto, nós já percebemos que essa subserviência com as regras do vosso grupo parlamentar estão já acertadas. E, portanto, é por isso que tenho esse problema com o vosso criador. Faz lembrar a velha história das criaturas a quererem matar o criador. Mas, pelos vistos, se os próximos resultados eleitorais não forem muito de feição, os senhores vão voltar a ter um problema com o vosso criador. Isso nós já percebemos. Mas há mais uma coisa que eu vos queria dizer. O que se passa nesta matéria é que os governos do Partido Socialista nos Açores e também na República sempre dialogaram e colaboraram bem. E em todas as calamidades que nós conhecemos desde 1996, se houve alguém que nunca comparticipou devidamente as calamidades dos Açores e que voltou a reiterar isto agora, são os governos do PSD. Por isso não vão merecer a confiança dos açorianos.
Sr. Deputado Cláudio Lopes pede a palavra para uma interpelação. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, é uma interpelação à mesa, porque eu acho que neste Parlamento a verdade tem que ser dita e quando não é dita tem que ser reposta. E em nome da verdade, e atendendo àquilo que o Sr. Deputado José Contente acaba de dizer, de que sempre houve solidariedade do Governo da República no tempo do PS para com a região, eu gostava de provar através de documentos que nem sempre foi assim. E relembrar as calamidades na Terceira, em dezembro de 2009, em que o então Presidente do Governo afirmava que perante prejuízos de 10 milhões de euros não tinha necessidade de recorrer à solidariedade da República. E depois acontece que o Sr. Sócrates, que era o Primeiro-Ministro da altura, acabou por mandar para a região, ou fez uma notícia, a dizer que dava 250 mil euros. Só que esses 250 mil euros era uma verba que resultava das transferências da Segurança Social a que os Açores já tinham direito. Portanto, isto era uma mão cheia de nada. Era só para entregar à mesa, Sr. Presidente, para pedir.
Será depois distribuído o documento. Tem agora a palavra o Sr. Vice-Presidente do Governo.
Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, muito rapidamente, para lamentar que o Sr. Deputado Cláudio Lopes tenha voltado a não afirmar a verdade. Eu não vou introduzir outra vez as questões que já introduzi, mas só para repor os factos. Primeira questão, Sr. Deputado, é completamente falso que a região não tenha executado a 100% o seu programa operacional. E esse dado é público. O senhor consulta o site que tem o Proconvergência e vê que a execução foi de 100% em termos de Proconvergência. Portanto, o que o senhor disse não corresponde à verdade. Segunda questão, os municípios dos Açores não lhe foi retirada nenhuma verba em relação à dotação que tinham. Os municípios dos Açores têm até ao dia 31 de dezembro de 2015 para executar integralmente o plafond que lhe foi atribuído no princípio, sem ser retirado um cêntimo. Se algum município não executa, é porque não tem capacidade para executar. Não é que lhe tenha sido retirado um último cêntimo. Terceiro aspecto, em relação ao novo quadro comunitário de apoio, não foi reduzido absolutamente nada para os municípios, muito pelo contrário, há um aumento substancial das dotações para os municípios. O senhor... Diga.
Não entrem em diálogo, por favor.
O que é que quer dizer 162 para 191, Sr. Deputado? Mais um erro que o Sr. Deputado comete e já são demasiados para hoje, já começa a ter pena de tantos erros. O senhor está a referir, o senhor não está a referir o quadro comunitário. O senhor está a referir o FEDER e omitiu o Fundo Social Europeu, que também está no PO. O senhor esqueceu-se do Fundo Social Europeu para o qual são afetos dezenas de milhões de euros para as autarquias. Ora, quando o senhor acha que uma autarquia como a de Vilha de Porto,
que tem 70 pessoas do âmbito do programa Recuperar. Não é o Fundo Social Europeu que financia a autarquia para esse programa Recuperar e para essas pessoas. Mas vou-lhe dizer, são os dados objetivos. Depois, para concluir, eu vou-lhe dizer, sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema de um aluno ser cábula? É que quando lhe dizem uma coisa errada, repete um erro. E o que o Sr. Deputado veio aqui dizer da transição de transição de verbas para o novo quadro comunitário de apoio, ou não lhe contaram bem a história, ou o senhor tentou omitir a história. Porque essa transição que está a referir, primeiro, não é do Programa Operacional dos Açores. Segundo, diz respeito a um Programa Operacional Nacional, POVT, Fundo de Coesão, que não é um programa dos Açores, e essa transição refere-se à obra do tratamento de resíduos de São Miguel, cuja transição foi pedida pelo Presidente de Câmara de Ponta Delgada, que é de PSD, pelo Presidente da Câmara da Ribeira Grande, que é de PSD, e portanto é essa matéria que tem a ver, que não tem a ver com o PO Regional, tem a ver com o POVT Nacional, e foi esse pedido que o Governo dos Açores apoiou
para que as autarquias
do Ponta Delgada e da Ribeira Grande não perdessem esses fundos excepcionais que não têm no âmbito do PO dos Açores. Quando se não sabe do assunto,
senhoras
quando
se traz
um documento que alguém lhes diz para ver se pega, é essa a resposta que dá e é esse papel lamentável que acabou de fazer.
Senhoras e senhores deputados, pela terceira vez vos chamo a atenção e apelo a todas as bancadas alguma serenidade e alguma contenção nos apartes e no diálogo interbancadas, porque o debate muitas vezes quer-se emocionado e combativo, mas o que está a acontecer nesta sala de plenário é claramente barulho que nos impede nos ouvirmos uns aos outros. E para não ter que interromper os trabalhos, eu apelo a todas as bancadas o favor de poderem permitir que nos consigamos ouvir. Senhora Deputada Zoraida Soares pede a palavra para uma interpelação. Tem a palavra, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente, para solicitar um intervalo regimental de 15 minutos para matar uma lagartixa que está aqui na sala.
Não vai matar a lagartixa, senhora. Não mate, não mate.
Matar? Não pode. Não, é uma espécie protegida. É uma espécie protegida. Não se pode matar, é uma espécie protegida. É uma espécie protegida. Não se mate.
Senhoras e senhores deputados, por favor. Senhoras e senhores deputados, nós estamos num Parlamento. Às vezes nos esquecemos que estamos num Parlamento. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Eu penso que o motivo do intervalo está sanado, portanto, não há motivo. Mas se a senhora deputada insiste no intervalo, é regimental e eu não tenho outra opção.
Estava a incomodar e estava a atrair a atenção, no fundo, de muitos de nós, para a criatura em causa, está sanada. E, portanto, isso quer dizer que eu fico com 15 minutos de intervalo para pedir noutra oportunidade.
Agradeço, senhora deputada. Vamos então continuar os nossos trabalhos. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Não havendo inscrições, vamos passar à votação. As senhoras e os senhores, votação na generalidade. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de LR apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos passar ao debate e votação na especialidade. A votação será feita, como é habitual, pela ordem cronológica dos artigos que estão a ser alterados. Está à votação a proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista ao número 1 do artigo 4º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração foi aprovada por unanimidade.
Está então agora à votação a proposta de alteração do Governo ao número 3, um aditamento do número 3 ao artigo 4º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Coloco agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo PS à linha B do artigo 6º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Está agora então à votação a proposta do Governo, um aditamento de uma linha E a este mesmo artigo 6º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Está agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo Governo ao artigo 7º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
E agora coloco à votação, penso que poderei votar em conjunto as duas propostas de alteração apresentadas pelo PS aos artigos 41 e 42. Não havendo oposição, serão colocadas à votação em conjunto. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Está concluída as votações do número 1 do artigo 1º desta proposta de LR. Agora coloco à votação a proposta de alteração do PS ao número 2 da proposta do Governo. Número 2 do artigo 1º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Coloco agora à votação também uma proposta de aditamento por parte do PS de um número 3. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de aditamento foi aprovada por unanimidade.
Coloco agora à votação o artigo 1º desta proposta de LR com as alterações que acabamos aqui de aprovar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Está agora à votação o artigo 2º da proposta da LR. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Está agora à votação a proposta de alteração do PS ao artigo 3º do diploma. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Coloco agora à votação este mesmo artigo 3º com a alteração que acabamos de aprovar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Por fim, o artigo 4º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Votação final global. A proposta da LR foi aprovada por unanimidade.
Concluímos assim o ponto 11 da nossa agenda. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos.